Panorama Agrícola para 2 de março de 2017, quinta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Quinta-feira de lua nova, 2 de março, no ar para você, o Panorama Agrícola. No ditado de hoje, depois de fartos, não faltam pratos. A importância da pastagem apícola para o trabalho de polinização realizado pelas abelhas. Esse é o destaque do Panorama Agrícola de hoje, que tem também panorama regional. Chicão fala sobre o gado crioulo lagiano.
Dica do dia.
Para quem está retornando às aulas, lembre-se que dormir bem é fundamental para você assimilar conhecimento. Para melhor aprendizagem, desenvolva habilidades que possam aumentar a sua concentração, como aprender um novo idioma e aprender também a tocar um instrumento musical.
Fique ligado no Panorama Regional.
Gado crioulo lagiano. O bovino crioulo lagiano é a primeira raça do sul do Brasil. Em Lages, chegou antes até do fundador da cidade, o Antônio Correia Pinto, onde os primeiros animais vieram trazidos através das caravelas, por meio então de jesuítas espanhóis e portugueses. Só para se ter uma ideia, né? Na época foram introduzidos em torno, né, nessa região aqui, mais de 80 mil cabeças nos campos da serra. Contudo, com o passar dos anos, animais, né, foram diminuindo, o rebanho, em função principalmente da introdução das raças europeias nas fazendas da região a partir do século XX. Com isso, então, o bovino crioulo lajano quase desapareceu. E só não ocorreu por causa, então, de produtores, abnegados produtores, como o senhor Nelson Camargo, que manteve o rebanho para preservar a raça. Com o apoio da Embrapa e de outras instituições, teve início um trabalho, então, de pesquisa e conservação de sêmen e célula-tronco da raça, o que foi determinante para a preservação. O veterinário e criador Dr. Edson Martins sempre tem comentado que os produtores, né, que relata nas suas palestras, estão trabalhando em um projeto para levar identificação a essa carne ao mercado consumidor, especialmente restaurantes. Atualmente o produto da raça vai para o mercado comum. O alto padrão de qualidade da carne, dentre outros atributos, é uma das características marcantes do gado crioulo lajano. Então, esse produto diferenciado, através também de um mercado diferenciado, tem que estar disponível, né, a nível de varejo, aí nesses mercados com potencial, principalmente mercado de São Paulo. Importante, então, é que com essa marca, que se tem essa marca, essa indicação geográfica, seja uma identidade própria. E um desafio, então, que os produtores aqui têm, né, que preservam essa importante raça bovina, gado crioulo lajano, em conquistar mercado com carne de qualidade. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje é com o empresário Célio Silva, da área de apicultura, que defende investimentos em polinização, em pastagens apícolas. Acompanhe.
Nós estamos tentando fazer com que o governo entenda que o maior valor, o maior a contribuição da apicultura para o país, para o governo, não é a produção de mel, pólen. Mel é ótimo para nós que vivemos de mel, que exportamos, que o apicultor que produza. A importância cabal da apicultura chama-se polinização, que sem polinização nós não temos grãos. Aqui em Santa Catarina é fácil dar o exemplo, eu sempre dou esse exemplo usando o agronegócio maçã. Movimenta ao redor de 2,3 bilhões de reais ano. Maçã sem abelha não existe. Queremos que o governo entenda isso. A importância de ele incentivar a apicultura é na polinização. E vou dar um outro exemplo assim, ó. Nós lá no sul, em Araranguá, onde nessa época agora as abelhas migram para lá para colher mel de eucalipto, aí as abelhas ficam morrendo de fome durante os meses de junho, julho e parte de agosto. Quando nós precisamos levar a abelha para a serra para fazer polinização da macieira, as abelhas estão um núcleozinho pequeno, então é levar uma colmeia sem condição de polinizar. A abelha só vai no campo buscar pólen por necessidade, para manter suas crias para a própria alimentação. Se é uma turma pequenininha, não há necessidade de muita polinização. Então, se o governo investir em formação de pastagem apícola de manutenção durante o inverno, ele poderia aumentar a produção da macieira em pelo menos 40% a 50% na mesma área existente. E 40% a 50% de 2 bilhões é 1 bilhão de reais. E, de qualquer forma, isso rende impostos para o governo.
A sua ideia, então, é que o governo possa incentivar de uma maneira ou de outra o pequeno agricultor e também aquele que é apicultor a desenvolver pequenas pastagens na sua propriedade, é isso?
É, pastagens apícolas. Então, essa pastagem apícola, eu vou dar exemplo, nabo forrageiro. Então, um apicultor que tenha 100 colmeias, planta meio hectare de nabo forrageiro, tem alimentação para todo o inverno, porque o nabo forrageiro que estou dando exemplo aqui, floresce maio, junho, julho e agosto. Trigo sarraceno, plantas que florescem no inverno, onde lá no sul, a maior parte do nosso estado, no inverno não tem flor. E a abelha é um animal. Ninguém tira leite de vaca se deixa a vaca morrer de fome no inverno. Então o que se faz aqui em Santa Catarina é usar as abelhas para polinizar durante a época de primavera tal, e evidentemente depois se colhe mel, e deixá-las morrer de fome ou para inanição por falta de alimento de manutenção durante o período crítico, que é justamente o período de inverno.
E por que esse alimento, esse suplemento para as abelhas, ao invés de ser nabo forrageiro ou trigo sarraceno, por que não pode ser um suplemento artificial como um bife proteico, uma alimentação à base de xarope, que é às vezes executado? No caso dos exportadores de mel, isso é ruim?
Então é o seguinte, a alimentação, não existe alimentação melhor para a abelha do que pólen e néctar. Pode-se fazer alimentação artificial, só que o Brasil se destaca na exportação de mel, e nós conseguimos exportar mel praticamente pelo dobro do mel argentino, porque nós conseguimos produzir mel orgânico, que é um dos poucos países que tem condição, onde nós não usamos tratamento antibiótico para as abelhas, e nós temos pastagem apícola isenta de agrotóxicos. No momento que começarmos a usar alimentação artificial, isso vai de encontro à filosofia de mel orgânico. Se nós perdermos a capacidade de exportar o mel orgânico, a nossa apicultura praticamente vai a zero. Vamos competir com a China? Nós produzimos 30, 50 mil toneladas por ano. A China produz 450 mil toneladas. Só que vendemos muito melhor do que eles, pelo dobro do preço, porque o nosso mel é um mel diferenciado. Se nós perdermos isso, nós vamos perder essa capacidade de exportar mel orgânico. Como nós temos um outro grande problema, é que está existindo ultimamente, é o contrabando de mel do Uruguai, que está contaminando o mel brasileiro. E esse mel, embora esteja sendo jogado no mercado interno, mas repercute e nós perdemos a credibilidade no exterior, o que já está acontecendo.
Esse mel contrabandeado, seu Célio Silva, ele tem problema de sanidade ou só mais um problema contábil, fiscal?
Não, se fosse só isso até era pouco. Primeiro, como nós exportamos mel orgânico, o mel tem que ser rastreado. Todos os nossos fornecedores têm que ter apiário rastreado por GPS, assim por diante. Segundo, porque as abelhas uruguaias são abelhas europeias que necessitam de tratamento com antibiótico. A maioria dos mel do Uruguai vem com um resíduo que é a mitraz. Esse amitraz é um agrotóxico que viabiliza transformá-lo em mel orgânico. Então, esse é um dos grandes problemas. É mel contaminação com defensivos agrícolas.
para o consumo interno, teria problema também?
Claro que tem problema. Além de afetar a nossa credibilidade no mercado exterior, nós estamos botando no mercado interno mel com agrotóxico. E o amitraz é um dos principais contaminantes desse mel.
Essa então é a entrevista aqui no Panorama Agrícola com o empresário da área de apicultura, Célio Silva.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.